funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos começar a nossa sessão plenária, que tem como primeiro ponto um projeto de lei do PS sobre proteção e valorização do Barranquenho e projeto também do PCP sobre o reconhecimento e proteção do Barranquenho e da sua identidade cultural. Presidente, para abrir o debate, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento muito especial a todos os barranquenhos nesta apresentação do projeto de lei. Valorizar a identidade, a diversidade e as vivências partilhadas são sempre bons pontos de partida estratégicos para a afirmação das comunidades, dos territórios e do país. É o que fazemos com esta iniciativa de defesa e valorização do barranquenho. Mesmo assumindo a existência de uma realidade homogénea e monolingue no perfil linguístico de Portugal, há espaço para a diversidade. Há e tem de continuar a haver. É esse o sentido das iniciativas locais de reconhecimento do património linguístico enquanto traço identitário do património imaterial das populações, acompanhadas por esta iniciativa que dá voz ao Baixo Alentejo. Tem de haver futuro para o barranquenho e para a sua comunidade, porque só um povo com memória e identidade está habilitado a construir o tempo que está por vir. A realidade do barranquenho e o incremento significativo da produção científica em torno da sua evolução e caracterização evidenciam hoje, com clareza, mais uma realidade linguística singular em Portugal e até na Península Ibérica, que pela sua subsistência até ao presente deve merecer também uma intervenção normativa em linha, aliás, com os movimentos europeus e internacionais de proteção deste tipo de património imaterial linguístico. Quanto às suas origens, estima-se que nas suas raízes remotas o barranquenho possa decorrer da permanência desde o período medieval em torno do Castelo de Noudar, antiga sede de concelho, de população proveniente de Castela, tendo manutenção de contacto contínuo entre as terras de Barrancos e as populações vizinhas espanholas, contribuindo para a permanência dessa especificidade linguística que a literatura científica tem reconduzido tradicionalmente a um dialeto do português, a uma fala local ou, em alguns casos, a uma língua mista. José Leite Vasconcelos realizou na década de 30 do século XX importantes estudos que originaram a filologia barranquenha, em que concluiu a identificação de um curioso dialeto popular usado no concelho de Barrancos, tem por base o falar baixo alentejo, modificado pelo extremenho andaluz, que lhe deu feição muito notável, que merece que lhe dediquem desvelada atenção e não se deixe morrer sem que a sua gramática e léxico fiquem devidamente investigados. Mais recentemente, no quadro de um movimento que convoca vários investigadores, a professora da Universidade Complutense de Madrid, Maria Vitória Navas, defendeu a revisão do estatuto e tipologia até aqui atribuída a esta variedade linguística mista, preferindo identificar no barranquenho como uma língua de contacto minoritária, mais do que apenas um dialeto, uma fala fronteiriça ou uma fala raiana, como outros autores tradicionalmente o qualificavam. Ainda que possa subsistir o debate científico em torno da sua classificação, todos os investigadores são unânimes na detecção de uma manifestação cultural, imaterial, identitária, clara e merecedora de proteção e valorização. Há uma vivência real, diferenciadora, que deve ser protegida e valorizada. E de acordo com as orientações de vários organismos internacionais em matéria de defesa e proteção das línguas minoritárias e ameaçadas, tradições e expressões orais, incluindo a língua como vetor do património cultural, devem ser salvaguardadas e valorizadas. Assim, a língua pode e deve ser entendida como uma prática ancestral e uma tradição cultural reflexo da sociedade local. O barranquenho, uma língua híbrida, ainda que sem tradição escrita, única no mundo pelo seu caráter misto de português e espanhol, falado pelos cerca de 1.300 residentes e por todos os naturais do concelho há vários séculos. Constitui, pois, um lugar de encontro de culturas peninsular, onde outros dividiram, a língua uniu, cimentou relações e forjou uma identidade própria. A vitalidade que o barranquenho evidencia não permite, contudo, afastar todas as ameaças que pairam sobre a sua subsistência. Em primeiro lugar, porque, de acordo com a Unesco, qualquer língua falada por menos de 5 mil pessoas tende a considerar-se ameaçada, pelo que a evolução dos atuais números de falantes do barranquenho é um motivo de preocupação. A esta realidade acresce o envelhecimento dos falantes. O desaparecimento da geração mais velha pode traduzir-se na perda irreparável deste património linguístico que se verifica uma ausência de adoção de medidas. Finalmente, neste contexto, o menor isolamento físico do território que o desenvolvimento da região, os meios de comunicação e o transporte acarretou, bem como a presença intensa do português como língua da administração do território, da escola, dos meios de comunicação e das terras vizinhas, podem contribuir igualmente para um risco de assimilação pela língua oficial. É, pois, fundamental e urgente preservar o barranquenho, evitar a perda irreparável deste património linguístico inestimável de uma marca de identidade própria. Neste contexto, a salvaguarda passa pelo reforço da documentação e da investigação sobre o barranquenho, impulso de preservação que deve transcender as fronteiras do Conselho de Barrancos, por estar em causa uma marca de identidade local, regional, nacional e até europeia. A Europa é também mais rica por essa diversidade feita de memória que sequer parte do futuro. É neste contexto de reconhecimento e valorização que surge a presente iniciativa legislativa, indo ao encontro do trabalho fundamental já em curso e correspondendo às aspirações locais de proteção de um património com escala verdadeiramente nacional, merecedor da consagração da Lei da República e do desenvolvimento de políticas públicas e de escala nacional para a sua proteção e valorização. O barranquenho resistiu e eliminou fronteiras e barreiras que os Estados construíram, porque este é um povo que resiste, que luta contra o isolamento, que defende, que encontra novas formas de preservar a sua identidade. O barranquenho é também a luta de um povo contra a massificação e globalização cultural. O barranquenho é sinónimo de autenticidade e é verdade que o barranquenho é aquilo que é verdadeiramente genuíno num povo. Obrigado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boas tardes aos senhores e aos seus deputados. A minha saudação de um bom e profícuo regresso aos trabalhos parlamentares. Eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje à Assembleia da República um projeto de lei pelo reconhecimento e proteção do barranquenho e a sua identidade cultural. Trata-se de um projeto distinto, este que o PCP aqui traz hoje, que se diferencia por introduzir, além do reconhecimento e a proteção do barranquenho, reconhece a sua identidade cultural, os seus hábitos, os costumes de um povo, as suas tradições, a sua gastronomia, a sua memória. Mas permitam-me, senhores deputados, que vos fale, antes de mais, de Barrancos. Barrancos é um povo de encontro, de reencontro, de confraternização e, sobretudo, Barrancos é um povo de saber viver, que é uma constante. Em qualquer canto de Barrancos, nós podemos encontrar uma história, podemos encontrar uma lição de vida. E permitam-me destacar aqui dois momentos na história de Barrancos. Um primeiro, durante a Guerra Civil de Espanha, foi em Barrancos que muitos espanhóis refugiados e fugidos à ditadura de Franco, encontraram nas gentes e em barrancos o refúgio, o acolhimento para fugir à morte certa. O povo de Barrancos soube defender os seus vizinhos. Uma outra em que Barrancos, no momento em que Portugal estava sujeito à maior ditadura, à ditadura de Salazar, as rotas do contrabando teve em Barrancos uma solução para matar a fome de muitos portugueses e de muitos alentejanos. Por isso Barrancos tem este património. O barranquenho, uma fala mista do português na variante alentejano e do espanhol na variante andaluz e extremenha. Por isso resulta este dialeto, esta língua, que acontece pelo contínuo convivência do contacto com as vizinhas espanholas, nomeadamente a Vila de Barrancos e em Sinassola. Mas não podemos deixar também de salientar e de dar destaque àquele que foi o contributo do município de Barrancos para que a língua e o dialeto barranquenho continue viva e tenha força. E para isso contribuiu a intervenção decisiva do município de Barrancos, que em 2008 aprovou e classificou o barranquenho como património cultural e imaterial municipal. E já em 2017, ainda no verão de 2017, fomentou o estudo do barranquenho para a classificação nacional e o ensino do barranquenho na escola local. Mas Barrancos, nós reconhecemos em Barrancos esta característica desta língua, também precisamos de reconhecer aquilo que Barrancos tem das dificuldades por o qual passa. Porque falar só do barranquenho e deixar aquilo que é um povo ao qual o PCP, tal como a outros povos, por estarem distantes, não deixa de defender. E Barrancos está distante fisicamente, mas económica e socialmente está muito mais distante pela postura dos sucessivos governos que mantêm um esquecimento e um abandono de Barrancos. E é por isso que Barrancos, a cada dia que passa, fica mais distante. Por isso podemos identificar em Barrancos com facilidade aqueles que resistem, que constroem uma identidade, uma cultura e uma língua. Aqueles que constroem os seus hábitos e as suas tradições e os mantêm vivos. Mas também podemos encontrar em Barrancos aqueles que lá vão usufruir e beneficiar de uma cultura ímpar. E também encontramos aqueles que só lá vão nas festas e na feira. É esses que também nós queremos que continuem lá a ir, convidamos para lá a ir, mas que também defendam o barranquenho e Barrancos e este território. Por isso, os problemas de Barrancos e do desenvolvimento económico e social, não podemos continuar a deixar Barrancos à sua sorte. Na saúde, na educação, nas acessibilidades, nos transportes, inclusivamente durante a Covid-19, Barrancos e a sua fronteira foi fechada e não lhe foi dada a mesma oportunidade como as outras fronteiras. Por isso, é importante defender Barrancos e defender a sua língua, é defender todo aquele território e aquele concelho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores deputados e, em particular, o Sr. Deputado João Dias, por esta intervenção tão apaixonada. Claramente, um homem da sua terra. Extravasou ligeiramente o tema, mas nos tempos que vivemos é compreensível que tenha essa paixão. Mas, Sr. Deputado, eu, o CDS, em matérias diversas e em matéria de preservação de tradições, pela nossa natureza e posicionamento político, obviamente acompanharemos estes dois projetos. E acompanharemos não só porque fazemos uma defesa vazia das tradições, mas precisamente, e neste caso assim é, porque existe uma fundamentação em trabalho académico para o fazer. Os dois projetos, de resto, dão nota disso, dão nota do trabalho da professora Maria Vitória Navas, da Universidade Complutense, e que aponta para a importância da classificação do barranquenho como mais do que um dialeto ou do que uma língua raiana, mas verdadeiramente como uma língua de contacto minoritária. E também, segundo aquilo que é possível consultar, quer nos projetos, quer na própria Câmara Municipal, quer na Universidade de Évora, a Universidade está precisamente a trabalhar para que o barranquenho venha a ser reconhecido como uma língua cooficial minoritária, documentando a sua memória histórica e aquilo que é a sua experiência e vivificação na comunidade, e elaborando até uma